É um prazer estar com vocês nesse início de semana.
Senadora, bom dia. Cleide Del Montes, que também é professora, também sou professora, e nós professores entendemos o quanto hoje cada vez mais precisamos estar em outros postos devido à situação de desvalorização profissional, infelizmente, que a categoria vem sofrendo. E aí, a gente já começa a entrevista falando sobre essa questão do reajuste, que gera tanta polêmica, o que é piso, o que é teto, onde vai o reajuste dos 14,95%. Em Pernambuco, a categoria da rede estadual já tem cronograma de paralisação de atividades. Está difícil a conversa e a negociação com o governo do estado. No município de Araripina, na rede municipal, se assemelha à mesma situação do estado, com um agravante maior, porque esse reajuste não chega nos últimos 7 anos aos professores da rede municipal, segundo o Sindicato dos Servidores que representam esses profissionais. Senadora, como a senhora tem analisado, como a senhora tem articulado, tem acampado também de forma a contribuir para ajudar os professores, seja da rede estadual ou das redes municipais aqui em Pernambuco? Bom dia.
Bom dia, Cleide. Realmente é um problema gravíssimo. Eu já levei isto ao Ministério da Educação, por ocasião da audiência pública na Comissão de Educação com o ministro Camilo Santana. Eu indaguei sobre isto, porque o piso é decorrente de uma lei federal. A lei federal diz que o piso é um valor estipulado e que nenhum professor em início de carreira, então se vincula à carreira, com a jornada de 40 horas semanais, se vincula à jornada de trabalho, com formação de nível médio, se vincula à formação, pode ganhar menos do que aquele valor. Esse valor, ele é atualizado todos os anos mediante referências da lei do Fundeb, mediante o que se tem efetivamente de recursos para implementar os famosos 25% vinculados à educação. Então a gente fica preocupado e ao mesmo tempo espantado, porque é que uma lei tão antiga, tão clara, é de tão difícil cumprimento. São muitos municípios. Araripina, como você disse, tem esse agravante que eu não sabia, de estar com o salário há 7 anos sem o piso, há 7 anos sem ser atualizado. Isso infringe a lei, e ao mesmo tempo o governo do estado, que deveria dar o bom exemplo aos municípios, não apresentou um projeto de lei que reajustasse o piso nos 14,94% para toda a carreira. Essa é a grande controvérsia do momento de negociação entre o sindicato e o governo do estado. Eu já falei com a Casa Civil mais de uma vez, já tive a oportunidade também de falar com a vice-governadora longamente, com a governadora mais rapidamente. As negociações estão ocorrendo, mas é como eu disse ao secretário, não há convencimento do sindicato de que o governo não tem dinheiro. E o governo diz que não tem dinheiro, mas eu fiz uma proposta. E quem é que cuida do dinheiro do estado? É o secretário da Fazenda. A minha proposta foi que o secretário da Fazenda sentasse à mesa, porque as secretárias de administração, de educação, estão conduzindo muito bem a negociação. Mas tem um limite, que é a chave do cofre. Então, o sindicato não está dizendo que o governo tem dinheiro aleatoriamente. Está dizendo isso baseado nos dados do DIEESE e naquilo que o Fundeb apresenta como recursos. O Fundeb foi reajustado em 2020, o chamado novo Fundeb, e a cada ano o aporte da União vai aumentar. Então as contas estão assim, controvertidas. Para mim, a única saída é essa. É o governo ouvir, através do secretário da Fazenda, as contas que o Sintep apresenta e diz que tem dinheiro para pagar, para poder haver ou não o convencimento. Os municípios que estão implantando o piso, alguns estão implantando cerca de 33, 34, é sempre fruto de uma negociação ou da condição financeira do município, que varia de município para outro. O que não pode, eu disse isso ao ministro, é a gente ter uma lei com um nível de descumprimento tão grande como está essa lei. O ministro acolheu a minha ponderação e disse que vai fazer um estudo, que já está em curso, inclusive, das razões porque é que isso está acontecendo no Brasil inteiro.
Ô, senadora, o que tem muita divergência também, a exemplo aqui de Araripina, por exemplo, é o seguinte: o que é considerado piso pela gestão municipal é tudo incluindo seu, por exemplo, a regularização, porque você tem ensino superior, uma pós-graduação e especialização. Então, todas essas porcentagens das especializações em cima do salário, ele considera como piso. E aí ele já diz que isso aí já é o piso. Isso está correto, senadora?
Tem algumas gratificações que são gerais para a categoria que podem ser incorporadas ao piso. Como, por exemplo, a gente tinha na rede estadual o PODGIS, o exercício do magistério, que foi incorporado à remuneração, ao salário base, para compor uma remuneração igual ao piso. Outras gratificações que são da ordem individual, não é todo professor que tem, não é todo professor que tem licenciatura plena, não é todo professor que tem mestrado, essas devem ficar fora do piso.
Muito bem, então essa era a explicação que nós precisávamos ouvir da senadora. Então, não é todo professor que tem licenciatura, não é todo professor que tem especialização. Então, isso fica fora do piso. Muito obrigada pelo esclarecimento.
Isso a gente chama de desenvolvimento da carreira, que cada um tem o seu, a partir do que vai acumulando durante o tempo de serviço.
Muito bem, muito obrigada pela explicação, senador, porque é de difícil compreensão aqui para a categoria, para a gestão, para a Secretaria da Educação, compreender que o desenvolvimento individual, como bem a senadora explicou, não é piso, porque nem todo servidor tem. Então, muito obrigada. Agora o Vinícius Oliveira quer
piso
também.
Piso é o inicial da carreira.
Isso.
Piso é o inicial da carreira.
Ok.
Você que está ligando o rádio, nós estamos conversando ao vivo com a senadora Tereza Leitão, e é de fundamental importância, senadora, a gente começar a nossa entrevista com esse tema, porque esta semana os professores da rede municipal de Araripina deflagram greve, a semana repleta de movimentação nesse sentido. Agora eu convido a senhora a gente passar a pauta, pode ser que no decorrer dessa entrevista a gente ainda volte a falar sobre isso, mas eu gostaria de falar um pouco sobre economia. Esta semana, tem uns 15 dias mais ou menos, o governo federal, a Petrobras, anunciou uma redução no preço do botijão, do litro da gasolina, do litro do diesel, e a gente sabe que quando isso aumenta, tudo na prateleira do supermercado também aumenta, mas o valor quando diminui, nem sempre isso acontece. Procon chega, mas chega lentamente, não chega em todo lugar. E aí a gente, ainda nesse tema, a gente lembra da Transnordestina, né? Que é uma opção para as rodovias, para o transporte de cargas, e que pode também baratear o custo do produto no consumidor final. A Transnordestina é uma obra já de muito tempo que o povo pernambucano, por que não dizer o povo brasileiro, aguarda com ansiedade, muitos até meio desesperançosos já, sabe, senadora, porque são obras de muitos anos e que a gente não acompanha de perto. A senhora tem alguma novidade sobre essa articulação em torno da Transnordestina?
Tenho, mas primeiro só explicando a questão da Petrobras, não é? O que aconteceu é que a Petrobras quebrou a paridade dos preços com o dólar. A gente não vive com o dólar, apesar da economia ser muito dolarizada. E isso fez com que esses itens que você citou baixassem de preço. Bujão de gás, diesel, combustível e ainda falta o etanol. Chegaremos a ele também. Em relação aos gêneros alimentícios que estão oscilando, ou congela, ou baixa, ou sobe, não tem ainda uma política demarcada, isso se prende muito também, Vinícius, a taxa de juros que está alta demais. Quando o Lula reclama disso, reclama com razão, porque a economia tem que rodar. Então, tem muitas coisas que estão sendo feitas pelo governo para que a economia rode. para que as pessoas readquiram o seu poder de consumo, como Bolsa Família, por exemplo, que tem mobilizado e movimentado nas pequenas e nas médias cidades a economia melhor do que estava antes. E é evidente que a Transnordestina pode contribuir com isso. Nós tivemos no governo Bolsonaro a posição dele de não fazer o ramal de Pernambuco, que está pronto até Salgueiro, mas pela planta original vai até Suape. Bolsonaro alardeou que isso não seria feito e foi praticamente parado, né? As obras foram praticamente paradas em Salgueiro, dando continuidade apenas ao outro ramal, que vai até Pecém no Ceará, porque tem a iniciativa privada que está tomando conta desse ramal, né? Injetando cerca de 40 milhões por mês. Mas a posição do governo Lula é voltar à planta original. Nós já estivemos com o ministro dos Transportes, Renan Filho, o senador Humberto Costa, eu e o deputado Carlos Veras, o senador Fernando Doeres também. A governadora chamou toda a bancada de deputados federais e a bancada de senadores logo no início do mandato para que a gente assumisse com ela essa bandeira. Ela própria foi recebida pelo governo, ela própria trouxe o ministro dos Transportes aqui no estado. Então eu acho que isso é coisa que vai acontecer sim. Como disse o ministro, falando pelo presidente Lula, vão ser retomadas as obras da Transnordestina, do ramal de Pernambuco, que liga Salgueiro a Suape, aqui em Pujuca.
Senadora, voltando ainda à questão da educação, porque nós estamos recebendo aqui muitos áudios e mensagens dos professores, tanto da rede estadual como da rede municipal aqui de Araripina, que inclusive estão preocupados porque estão nessa mobilização depois de várias paralisações, de nenhum avanço na conversa com a gestão municipal. Agora são meio que coibidos com ameaças, digamos assim, entre aspas, né, entre outras palavras, de que essa paralisação e de que greve é inconstitucional. Até que ponto o direito do servidor de deflagrar greve ou não, até onde vai esse direito, até que ponto pode ser considerado ilegal, uma vez que a categoria, através do órgão representativo, já tentou por diversas vezes essa rodada de conversa sem nenhum avanço, senadora?
Olha, greve não é inconstitucional. O direito de greve existe para todo trabalhador e para toda trabalhadora. O que está pendente desde a Constituição é a regulamentação do direito de greve no serviço público. Então, as greves são feitas. O que pode acontecer, e alguns gestores têm feito isso, de suspender a negociação e pedir à justiça a ilegalidade da greve. Tanto é constitucional que só se declara ilegal se o gestor pedir, ou alguma autoridade ou o Ministério Público pedir. Da mesma maneira, os sindicatos fazem essa movimentação de se defender e de argumentar a legalidade da greve. Não é inconstitucional. Ela pode ser julgada ilegal se o gestor pedir para a justiça assim fazê-lo.
Senadora, em relação à questão de reposição, outros professores também estão colocando essa pergunta, porque nos grupos escolares foi anunciado que a própria Secretaria de Educação vai utilizar aqueles auxiliares que têm ensino médio, os auxiliares que ajudam as crianças com necessidades especiais, para substituir os professores nesse período de greve. Isso tem alguma base legal? O auxiliar que tem o ensino médio, por exemplo?
Não tem base legal. Pode até fazer para o aluno não voltar para casa, mas não é considerado dia letivo. Dia letivo é a relação direta do professor com os estudantes.
Ok, senador.
Seja dentro da sala de aula, seja numa atividade extra-classe. Geralmente, eu fui sindicalista, você sabe disso. Geralmente, quando tem greve, o nosso compromisso é com a reposição. É um compromisso nosso, não é com o governo, não. É um compromisso nosso com as famílias, com os pais e com os estudantes. Sempre se repõe as aulas e faz um calendário de reposição.
O fato de ter substituto com ensino médio, que é um auxiliar, isso não tira o direito do professor repor, no caso, né?
Só quem pode dar aula é professor. O resto faz atividade. faz aula na acepção completa da palavra, só quem dá é professor.
Tá dado o recado.
Deixa eu aproveitar a oportunidade, senadora, e recorrer à sua experiência como mulher que há décadas atua na militância política, acompanha de perto os bastidores e faz parte, né, de uma história política relevante no estado de Pernambuco. Deixa eu apelar para a sua experiência. Semana passada, a governadora Raquel Lira foi acusada por algumas pessoas da imprensa, e acusada não seria a palavra mais adequada, né? Por ter sofrido, no ponto de vista de alguns analistas, uma derrota política com a nomeação, com a escolha de Rodrigo Novaes para o Tribunal de Contas do estado de Pernambuco. Dado esse exemplo, eu gostaria que a senhora avaliasse esses 5 primeiros meses da governadora Raquel Lira à frente do governo do estado.
Primeiro, eu acho que a eleição de TCE, principalmente como esta foi, não é vitória de A nem de B, e nem derrota de A ou de B. Se eu fosse deputada, eu estaria altamente constrangida com essa eleição, porque eu já participei de várias eleições de representantes do poder legislativo e sempre se chega ao consenso de um nome. Por que não teve consenso dessa vez? Eu não sei, porque não estou lá. Mas de fora, eu fiquei muito admirada, porque de outras vezes que nós elegemos a vaga da Assembleia, tem uma vaga da Assembleia, que pode ser um deputado e pode ser um ex-deputado. Wilson Ramos, por exemplo, era ex-deputado quando a gente votou nele por unanimidade. Romário Dias era deputado quando a gente votou nele por unanimidade. Sempre os representantes eleitos pela Assembleia são candidatos de consenso. Isso aí foi a primeira coisa que eu me admirei, né? E acho muito ruim a gente estar dizendo que fulano ganhou e Beltrano perdeu. Quem foi eleito? Foi Rodrigo Novaes, porque teve a maioria dos votos. Ponto. Vai tomar posse e vai ser conselheiro do Tribunal de Contas, que eu espero que seja até completar a idade para sair, e desejo que ele faça uma boa gestão. Eu acho que, no tocante à gestão de Raquel, esses episódios estão engrossando uma visão de que Raquel não tem poder de articulação. Isso é ruim. Isso é ruim para ela e é ruim para nós mulheres, porque sempre tem uma pechazinha, por pequena que seja, sempre tem uma pechazinha de aquela mulher. Isso é ruim para as mulheres que estão na política, porque poder de articulação todas nós temos. Está falhando? Eu acho que está falhando. Eu dei o exemplo do Sintep, essa negociação já podia estar concluída, né? Como outras coisas da própria gestão estão emperradas. Eu acho que a gestão está travada. Está travada justamente por dificuldades dessa articulação política. E a Assembleia Legislativa tem uma posição muito dúbia em relação ao governo. Você vê pessoas do partido de Raquel fazendo oposição a Raquel, pessoas que apoiaram Raquel fazendo oposição a Raquel. Por outro lado, você vê partidos que deveriam estar puxando a linha da oposição fazendo base para o governo. Então, essa salada, assim, às vezes o eleitor fica sem saber direito o que é que está acontecendo, né? Mas para mim é isso, falta articulação política, tem que descer um pouco do palanque. Ganhou a eleição, ganhou bem a eleição, não precisa estar tudo recorrendo e recordando o governo passado, que, diga-se de passagem, não deixou o governo e o estado em uma situação de jeito nenhum. Deixou o dinheiro no colo.
A senhora falou aí em eleição e eu lembrei do guia eleitoral da senhora, que a senhora costumava dizer: é sebo nas canelas. Depois teve um, a senhora foi acometida por um incidente, por um acidente, e disse: agora é sebo nas rodinhas. Eu quero dizer que o Paulo de Zé do Senhor tá mandando um abraço para a senhora, perguntar pra gente concluir se ainda tá com sebo nas canelas aí rodando o estado e agora todo o Brasil, e agradecer a disponibilidade em nome da Cleide Del Montes, em nome de toda a direção da Rádio Grande Serra, agradecer a disponibilidade da senhora conversar conosco.
Tá, Vinícius, foi meu neto que disse isso, que eu dizia que era sebo nas canelas, e os primeiros dias da minha cidade, os primeiros 30, 40 dias, eu fiquei realmente na cadeira de rodas. Eu fraturei o fêmur, tive que fazer uma cirurgia no sábado e botar um pino. Mas agora já tô livre. A última etapa foi me livrar da bengala. Agora eu já me livrei da bengala, ainda tô fazendo fisioterapia, mas graças a Deus tô bem recuperada.
Saúde.
E agradeço muito a você. Agradeço a você e a Cleide, né, a oportunidade de falar com todo o pessoal aí do Araripe. O PT estará sábado em Ouricuri. Nós estamos fazendo plenárias regionais. Sexta-feira estaremos em Petrolina, sábado em Ouricuri e domingo em Serra Talhada, para nos organizarmos, né, para enfrentar a eleição do próximo ano, para difundir as políticas do governo Lula que estão chegando da base, né, da população, e ouvir também as nossas direções municipais.